foi.
Enganei ai, você. Ele quer ser diferente.
Ah, Six Feet Under! Aê! Ai, comemorem comigo! Esse é um mês muito emocionante.
Eu vou deixar porque eu falei, eu tive a minha
bate
parte.
Bate palma, fica ruim no podcast quando a gente
eu
bate
vou deixar
palma.
Quieto porque a minha parte em Gilmore Girls jamais será esquecida.
É, né? Então. Você já teve sua cota, eu só vou ter um de Six Feet Under.
A minha vingança vem mês que vem, mas vem um mês só, não vem o ano inteiro, tá?
Tudo bem, vai.
E...
Ok, mudando de assunto. Quem já participa do nosso Ning? Ah, legal, o nosso site, hein?
Com certeza.
Agora a gente tem um Orkut próprio. Você entra lá, é um Orkut só pra fãs de seriado. Endereço parecido com o do Box, do blog, aliás. www.boxfechado.ning.com. Que vantagens eles ganham acessando quem? Nenhuma.
É encontrar pessoas
encontrar
que gostam
um monte
de
gente que gosta
poder
de seriado.
Conversar. Seriados que não estão passando mais, seriados que estão passando.
Abre uma comunidade pra você, não precisa ser nossa.
Eu criei a do Six Feet Under, lógico.
Obviamente. Eu não criei a de GG. Cheguei atrasada, tá vendo?
É, mas alguém criou.
É, mas meu banner tá aí pra provar que...
E ó, tá tão indo pra frente que já tem até profile fake lá.
Tem profile fake?
Tem profile fake.
Sério?
Muito legal. Então, gente, aí, o que vocês consideraram sobre Six Feet Under?
Ah, você que gosta, fala tudo.
Olha, a coisa mais difícil pra mim em Six Feet Under, que eu só assisti as duas primeiras temporadas ainda, vou começar a terceira essa semana, é que eu não consegui achar nada ruim pra falar no ruim, mas é bom.
Eu falei, gente.
É super HBO, né? Assim, eu vou falar a verdade, Caio, por favor, não me bate. Eu não é uma série que super me empolga, mas não é uma série que me deixa super curiosa pra saber o que vai acontecer. Mas é uma série que
verdade.
Eu gosto de assistir, assim.
Eu acho que comigo Gilmore Girls é o mesmo. Eu adoro, eu tenho os DVDs, mas não super me empolga, mas eu acho bem
então,
legal.
Gilmore é isso pra mim, Six Feet também é.
É, então
mas
não
que
é uma
acontece?
Série que super me empolga.
É que você é coração gelado, que você, você sabe aquele desenho dos ursinhos carinhosos que tinha
nossa,
o...
Nossa, desenterrou.
Qual série você ama? Me diz, você tem uma série que você gosta?
Ela gosta de Dawson's Creek.
Dawson's Creek. Tio Avacaide, tudo série boba. Hoje em dia, Fraser, eu amo. Eu só gosto de série boba. Então, nada profundo, nada com drama.
Próximo podcast, você vai ver como ela vai ficar. Blá, 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 tá garantindo.
Vou nada, tudo. Faz tanto tempo que eu não assisto.
Mas você vai ter que assistir pra poder fazer
nada.
Ó, já passaram quase 3 minutos e a gente sobreviveu, hein? São Jesus. Nesses 3 minutos que morre alguém em Six Feet. E a gente ainda tá aqui vivinho.
Que bom, né? Porque tem cada morte bizarra, gente.
Ah, eu adoro. Vamos não listar a morte legal de Six Feet Under?
Não
tem
falar.
Muitas.
A que eu fiquei, assim, passada. Foi aquela que o cara tá... Ixi, ela não assistiu,
spoiler.
Né? Eu só falo...
Não, mas isso aí
temporada.
Não...
Ah, mas morte
não
é morte.
Não é morte de personagem. Tá, todo mundo morre.
O cara tá limpando o quê? Aquele negócio de fazer bolo? Que ele tá lá dentro e o outro, sem querer, liga? E as espátulas...
Ah,
não, mas
não
isso não é da quinta temporada. Isso,
não, eu sei. Eu não assisti a quinta temporada. Mas tô falando que é uma morte. Eu não lembro de que temporada que é. Mas essa, eu só fiquei imaginando, assim.
Liquidificador
dói.
Gigante.
Sabe
sim,
por quê?
Dói.
Eu lembrei porque isso realmente acontece, principalmente no Japão. Acidente.
É, a gente viu um filme, de novo, aquele filme lá do Hambúrguer, lembra?
Ah, sim. Nação
também
fast
tinha
food.
Isso
Hambúrguer.
Nesse filme. É, a gente já citou num podcast aqui.
Nação Fast
um filme,
Food.
É, Nação Fast
a gente
Food, que tinha o Valderrama do
Dead
Seventh Show.
Ah, vocês falaram que ele tá super gordo, super...
É.
Não, super...
Deformado.
Assim, não,
super
não
bombadão.
Gordo, super bombado, assim.
A minha morte predileta é tipo...
Minha morte
Dead
é
Like
Me.
Que
bizarro.
É, mas acontece.
Não, nessa...
Tem uma morte título Dead Like Me, que a mulher, o cara ou uma mulher vai pra fora de casa e cai uma coisa de um avião.
Sim.
E ela morre na hora, assim.
Não, não foi... Não, não... Bom, se é o mesmo episódio que eu vi, é o cara que tá numa construção lá em cima.
Não, não
e aí
é
cai a marmita dele. Você
não
em cima
viu isso ainda.
É
uma moça
cara.
Que sai pro quintal dela, acho que ela tá falando no celular, procurando uma parte da casa
mas
em que
mas eu achei
funciona.
Que fosse esse, porque é super semelhante,
não,
né?
Tem
o
esse
tipo
também.
Da morte, assim. O cara deixa
e tem
a marmita
um que é
cair
muito,
lá em cima.
Assim, é bizarro, mas você chega a rir depois. Eu ri, desculpa, gente. Não que eu seja menos humano.
Coração
gelado,
não eu
seja,
sou gelado.
Não que eu seja menos humano que vocês, mas tem um que é um massacre, que o cara entra no escritório com uma metralhadora atirando em
gente,
todo mundo. E aí depois, naquela telinha branca que aparece
Columbine,
o nome...
Columbine.
É, aí
ah,
tem...
Desculpa, Chique. Columbine, Columbine.
Aí, sabe aquela telinha branca que aparece quem morreu, o ano que nasceu, o ano que morreu? Fica um monte aparecendo.
Ai, Caio, que engraçado.
Maldade.
Ah, eu achei engraçado.
A quarta temporada eu quase tive um treco com o do elevador. Ela não viu, mas aquela morte do elevador.
Ah, yeah.
O que acontece?
Ah, eu odeio morte do elevador. Quando o elevador para, assim, entre um andar e outro, e o cara tenta
não
sair assim, aí o elevador cai, entendeu?
Não, eu não gosto de nada que asfixie. Portanto, aquele cara que tava se asfixiando pra ter mais prazer, aquilo me deixa perturbada. Porque qualquer coisa que...
Nossa,
e aquela mulher...
Tudo,
E aquela mulher que... Terminei a segunda. E aquela mulher que morreu engasgada, porque ela tava sozinha e não tinha ninguém pra desengasgá-la.
Essa é a que você menos gosta.
É, porque qualquer coisa que tira o ar, que asfixia, eu tenho medo, pavor dessas coisas, porque eu engasgo demais.
Nossa, não. Eu acho que pra mim seria...
Nossa,
fogo.
Sabe quando
nossa,
eu pensei
tem
nas
muito
mortes?
Ah, mas fogo você não morre queimado. Você morre,
por asfixia, né?
Você não chega
mas
sentir
deve ser horrível.
Não, não, você
não,
sente.
No começo você sente.
Não, você sente. Mas aqui o que acontece? O fogo, ele se alimenta de oxigênio. Então você morre
ele suga
pela
todo
asfixia.
O oxigênio em volta e você não consegue respirar.
Você morre antes de sentir tudo ficar.
Não, você
não,
sente
você
bastante
você sente
no começo.
Bastante, mas...
Não que eu já tenha passado por isso.
Ninguém morre da queimadura.
Aquela bizarrice do Silent Hill... Todo mundo assistiu Silent Hill?
Não, eu não.
Eu assisti,
mas pode falar.
Mas, nossa,
não, ela tá naquela parte lá de cima,
mim.
Assim, perto, assim. Ai, bizarro.
Você ia falar alguma coisa, eu te cortei. Desculpa.
Não, não, só ia falar que eu nem pensei nas mortes.
Não, antes disso.
Não,
depois
você
vai ouvir o podcast e você coloca nas considerações.
Que é o que eu mais faço, assim, já tô avisando que eu erro muito no ar.
É, eu dou uma derrapada no português fácil.
Não é só o português, eu dou a informação errada. Acho que no último Variados eu falei que o Roswell tinha 3 temporadas e tem 4. Isso porque eu amo,
nossa,
né? Aquela que confunde tudo, né?
Tudo bem, tá perdoado.
É a idade.
Só hoje.
Ah, sabe uma coisa que me irritou no piloto? Porque agora, depois que eu assisti a quarta, eu assisti o primeiro. Gente, como eles gritam no piloto.
Não, como eles gritam fuck me, né?
Não, mas não é só isso, mas eles gritam muito. Eles estão falando e eles começam a gritar. Todo mundo grita com todo mundo. Eu falei, gente, que gritaria.
Eu acho que é o jargão.
Mas de repente, acho que é por causa da situação, né? Tá todo mundo muito fora de si.
Eles são tão contidos, aí de repente eles começam a gritar.
Mas eu acho que a série fala justamente sobre isso. Eles se contêm tanto, porque eles trabalham numa funerária. Eles têm que manter uma certa
frieza
numa hora que as pessoas mais se expõem. E aí eles se colocam nesse lugar, né? Ah, mas é, não é? Por que você riu?
Eu tô rindo.
Tô aqui tão sério, aí aqui começa a rir.
Porque a gente sempre fala de cabelo do piloto, né? Esse daqui não tem muito o que falar, mas assim, ontem eu fiquei pensando, eu tava assistindo as partes que eu não dormi, claro. O cabelo do David sempre foi igual em todas as temporadas?
Não, depois deu uma melhoradinha, eu
acho. Bem lá pro final, porque geralmente é aquele divididinho do lado, né? Ele
é que você tá acostumado com o Dexter, né?
Não, Dexter ele não tem esse cabelo
claro que
de
não.
Crente.
Não, por isso
não,
que eu tô falando.
Então,
você tá acostumada com o Dexter.
Não, mas então, eu tô achando que primeira, segunda, terceira, quarta temporada ele não tá sempre com aquele cabelinho de...
Não, depois ele dá uma melhorada. Porque assim, no episódio piloto ele era gay totalmente enrustido. Você vê que quando o pessoal tá pra chegar em casa, ele tá sentado na escada, ele levanta, arruma o blazer, abotou o blazer, você viu?
Olha, toda
essa
parte.
Com o seu vestido.
Não, não, eu vou chegar ainda nesse ponto. O que eu quis dizer é que ele mantém muito uma impressão de um cara certinho, e até que não é gay. Porque, pelo menos nesse momento da série, ele ainda... Então, porque nesse momento da série, ele ainda acha que o fato de ser gay deve ser escondido.
E você acha
depois
que ele não dá uma pinta? Eu acho que desde o começo
não
parece.
Acho que dá, todo gay dá. E até ele se revela rapidinho, né? No...
É, na verdade, eu tava comentando isso com o Caio. Pelo drama que foi mostrado dele ser gay no armário, eu achei que ia demorar mais tempo pra ele sair do armário pra família dele.
Ai, não sei, essa história me irrita, ele e o Keith. Primeiro o Keith é de um jeito e ele é do outro. Depois vira ao contrário.
É, é drama de série, né, gente? Sempre tem essas viradinhas.
Um muda,
agora,
muda.
O pessoal da HBO pega pesado, né?
Pô, o primeiro episódio,
o Keith não só é gay... Como ele é negro, policial.
Não, pior que isso, só o Idris.
E ele é latino,
não,
parece, não é?
Né?
Tem alguma coisa, algum episódio
latino?
Fala que ele tem.
Não, ele
parente latino,
não
lembro. Então,
não, latino
falha
é
minha.
O...
Não, mas é HBO mesmo.
É, assim, eu acho que eles. Eu até ouvi uma crítica.
Eu
uma
acho
vez.
Forte a cena do primeiro do piloto quando.
Tem
David
beijo
dá um
deles?
Beijo. Nossa,
dá,
super
tem.
De um beijo, assim.
Ah, é, no
eu
finalzinho.
Acho...
Né?
Nossa, eu acho super forte aquela cena.
Ah, eu adoro a cena em que a Claire chega e fica dando em cima dele.
Mas
o que você acha?
Não, eu vi uma crítica, não é que eu acho. Eu vi uma crítica uma vez a Six Feet Under especificamente. Que eles falavam que, tipo assim, só porque é uma série de TV a cabo, eles acham que tem que mostrar sexo e gente consumindo droga o tempo todo. E é uma coisa que você vê bastante. Não tô falando que eu concordo com isso, tô falando que é uma coisa que você vê bastante, entendeu? Tipo assim,
eu também
só porque a gente tá
time, né?
Só porque a gente tá num canal a cabo que tem mais liberdade nos Estados Unidos, então a gente pode mostrar e a gente mostra. E
mas
às
eu
vezes,
acho legal
às
esse
vezes,
fato
eu
deles
acho
serem
legal,
liberalistas.
Assim,
assim,
eu acho legal.
Liberalista,
só que às vezes
essa palavra,
é meio
né?
fora do.
Eu nunca assisti Roma, mas dizem que Roma também tem várias cenas pesadas também.
É, mas todo mundo fala que na época da Grécia e de Roma era daquele jeito,
com
né?
Com certeza.
Ah, mas eu acho que em Six Feet Under isso é importante.
Eu também acho.
É justificado, né?
Six Feet Under é um seriado que
pra quebrar essas coisas
mesmo tudo isso. Falar que o ser humano se joga mesmo por causa do sexo, que o ser humano tem problemas com isso, que eles têm uma rede.
É pra quebrar essa barreira de que todo mundo é muito contido, né? Ou que todas as drogas que você usar, você vai viciar. Não estamos
eu
fazendo
acho,
apologia às drogas.
Eu não acho que tem tanta droga assim em Six Feet Under, vocês acham?
Ah, até a Ruth.
Não, tem.
Chega.
Tem.
Ah, mas
tudo bem
foi
que é
acidente.
Involuntariamente.
Ela nunca
e é uma
chegou.
Das melhores cenas
não,
do seriado.
Mas tem uma cena que ela chega na Claire também e fala: que isso?
Ah, no final, corre. Vai. Ela tem umas cenas que ela dá uns pega, assim, com umas amigas novas que ela faz.
Ah, mas não é nada absurdo. Você não vê. Apareceu alguma vez, por exemplo, cocaína?
Não.
Então, não é
então
nada
são coisas leves.
Dá,
é isso que eu tô falando. Nem todas as drogas. Você vê, maconha é usada medicinalmente.
É,
sabe,
fica bem restrito à maconha mesmo, assim. Ó.
Eu não acho que
é
o
que
foco
eu...
principal, assim, de ser um forte seja
transgredir,
droga.
Né?
Eu acho que o ponto mais forte de Six Feet Under é o jeito como eles tratam a parte sexual de cada um.
Mas eu gosto muito porque eu sou meio assim, eu acho que as pessoas têm que fazer o que elas querem, contanto que elas respeitem os limites dos outros. Acho que a gente. Mas isso é uma filosofia minha.
Caio, você não vê que confusão.
Não,
que
é possível se as pessoas não souberem respeitar.
O ser humano é isso. O Six Feet Under retrata isso. Que não adianta você querer ser certinho, porque as coisas acontecem, os timings são diferentes e não tem jeito. Shit happens.
É. Vocês já choraram vendo Six Feet Under?
Então, eu lembro que quando você falou isso, eu tinha assistido só a primeira temporada e começado a segunda. Eu falei, ai, chorar em Six Feet Under? Aí quando eu assisti a terceira e a quarta,
pega
eu não
pesado,
lembro o episódio
não
em
chegar,
si.
Não, eu nem falo.
Eu não,
eu
não lembro,
ainda.
Mas só que assim, eu lembro que eu chorei muito. E eu lembro que foi
medo.
No carnaval que eu assisti. Muitos que eu chegava a sonhar, né? Assisti tanto Six Feet Under que eu sonhava que eu tava
olha, eu
lá
falar.
Dentro. Falei,
quando
nossa.
Eu comecei a ver Six Feet Under, eu comecei no final de semana que eu também tava me sentindo já um pouco, um tanto quanto depressiva. Eu devo ter assistido, assim, a uns 5 episódios em seguida. Eu sonhei muito com gente morta.
Não, é pesado,
muito, muito.
É
e, assim, ninguém que eu conheço especificamente.
Eu não sonhei, não.
Mas eu sonhei pra caramba
Caio,
com gente morta.
Caio, eu queria
morta.
Saber como você se apaixonou desse jeito por Six Feet Under. Porque
ah, meu,
você pirou,
tipo,
assim.
Tipo, tem personagens ali que lembra
é que
muito
chama
a minha
mais
família.
Atenção? Essa
não,
coisa
é
de
família,
família
mesmo.
De relacionamento de família.
Não que eles todos sejam iguais à minha família, mas eu acho que toda nenhuma família é normal.
Você diz em questão de
certo?
Relacionamento.
Certo, é só a minha.
Não. Você conhece um pouquinho
então,
da história
e
da minha.
E ali tem uns dramas que às vezes eu falo assim, poxa, esse personagem hoje tá igualzinho o meu irmão, igualzinho uma coisa que ele me disse uma vez, então rola em algumas cenas um certo reconhecimento.
É, eu gosto dessa coisa
de alguns
de
personagens com a minha família.
Como o relacionamento entre a família é difícil, como ninguém se abre,
e
fala
também
o que
pelo
acontece,
fato de que
pede ajuda, fica todo mundo ali no seu mundinho, esperando.
E a minha família é a mesma estrutura, são dois filhos, uma filha e uma mãe. Meu pai não mora em casa, eles são separados e tal, a gente não se fala muito.
Uhum.
Então meio que me reconheço ali. Tem um pai que tá afastado e tem os quatro lutando para sobreviver. E lutando não, vai. Aí é exagero dizer.
Assim,
se bem que eles sofrem bastante com a funerária, né? Agora, uma dica que fica. Quando for assistir Six Feet Under, assiste sozinho. Não assiste com outra pessoa do lado, a não ser que você seja bem cúmplice dessa pessoa. Porque eu acho que você desenvolve mais. Porque, olha, Six Feet Under me faz sentir, gente.
Não é só com Six Feet Under. É legal.
Mas eu acho que Six Feet Under exige mais de você. Por exemplo, eu não conseguiria assistir essa série com a minha mãe. Apesar de achar que ela deveria assistir Six Feet Under. Porque tem coisas lá que são tão íntimas de, tipo, você se reconhecer no personagem. Que, às vezes, é como eu falei.
Tira
eu já chorei vendo Six Feet
né?
Under. Tira a sua liberdade de extravasar. De, poxa, deixa eu chorar porque eu tô me reconhecendo aqui e vale a pena.
Acontecem muitas coisas. Ou você se junta pra assistir com todo mundo, pra dar risada,
mas
uma coisa que você já viu.
Six Feet não é pra ver com
ai,
todo mundo.
Ai, para de pagar pau pra Six Feet.
Não, é sério. Não,
eu também gosto de assistir Dawson sozinha, por exemplo. Se alguém tiver do meu lado, eu não vou chorar.
Mas Dawson também não é legal de ver em grupo. É diferente de Friends. Friends é uma série que você se junta com seus amigos. Por isso e vai
que eu gosto de Gilmore, gente. Gilmore a gente pode assistir com os amigos. Sim,
ninguém vai me suportar escutar podcast. Ah, Gilmore, Six Feet and Dawson. Gilmore, Six Feet and Dawson. Gilmore, Six Feet and Dawson.
Oh, meu Deus.
Que mais? Ah, eu marquei aqui. Fala você, Ana, que eu já te cortei duas vezes.
Não, eu ia chamar frase.
Ah, então vamos lá.
Eu quero falar minha frase.
Deixa eu ver a minha frase, porque eu tinha...
Não fala a mesma que a minha, hein?
Não, então começa você.
Então tá. Só consegui tirar uma... Não só consegui tirar uma frase, mas é a frase mais legal, assim. Normalmente eu procuro por frases engraçadinhas. Eu tenho esse complexo de Chandler. A minha...
Chandler.
É, eu falei Chandler, não sei porquê.
É, depois quando eu falo Rory, todo mundo me soa.
Não, saiu errado, não sei porquê.
CCAA. Vocês
sabem que eu faço CCAA, né? Pô?
Todo mundo aqui faz. Inclusive mandaram um e-mail elogiando o nosso curso do CCAA.
Gente, eu acho que a CCAA devia
patrocinar.
Né? Patrocinar, já colocar um login lá no nosso blog.
Acho válido.
Vai, Ana, qual a sua
Mas
frase?
Mas eu não faço isso aí, nunca fiz. A frase é, tá lá uma mulher, né, uma senhora dentro do caixão, lá na funerária, tal, sendo velada, e aí chega o velhinho, todo triste do lado e tal.
Ah, eu lembro dessa.
E aí ele vira, e o David vira e fala assim, ah, coitada, né?
E que ela tá com uma carinha de que tá descansando,
tá com uma carinha
em
de
paz,
que tá descansando,
né?
Que tá em paz. Aí o velhinho vira pra ele e fala assim, meu... Se há justiça no mundo, ela agora está cavando merda no inferno.
Eu acho legal esses
Isso
contrastes
é engraçado.
Que Six Feet Under
Não, tem
faz.
Um episódio que eu também não lembro, que eu acho que a
de
mulher,
que
o cara
acerta.
Morre
ah,
e
sim.
Ela chega no caixão e xinga muito e fala assim, você isso aqui, aquilo
ah,
outro.
E depois, bom, aí eu não posso contar que já é spoiler,
não,
né? Mas mais pra frente tem uma virada
acontece.
Por conta dessa... Mulher aí.
Uhum.
Lembra?
Uhum. Eu já cheguei nessa parte da segunda temporada.
Realmente é pior que a sua pra Dory, viu?
É, minha frase ou
é,
sua frase?
Frase do Caio.
Ah, até eu acho. Ah, já sei. Aqui, ó. É, o Nate estava afastado porque ele não queria seguir carreira na funerária da família. Então ele muda pra Seattle, aí dá todo esse. Não, ele vem de volta pra Los Angeles,
Só
aí o pai
passar
morre
o Natal,
e tal.
Tal, né?
E aí ele e o David começam a discutir, porque o David tem pensamentos totalmente contrários aos do Nate. E aí eles estão discutindo, a Claire passa e fala assim, vejam quem é mais bem dotado e resolvam-se. Na legenda ela fala, resolva essa pendenga, mas eu não acho pendenga uma palavra legal.
Nossa, a tradução não. É péssima.
Então, aliás, eu vou processar o Warner, viu? Não, sério.
Tá falando, vai ter que fazer.
Vou ter que fazer, gente.
Ah,
quarta,
tá
legendas
gravado.
Da quarta e da quinta temporada são péssimas, tem erro de português.
A Ana vai traduzir tudo
de novo. Tem tradução que falta.
Não vou traduzir,
Warner vai colocar no processo.
Ridículo. Aliás, já aproveitando os protestos,
Opa.
A primeira edição da... A primeira leva de DVDs da primeira temporada foi recolhida, a Warner relançou...
Six Feet?
Six Feet Under. Tudo numa caixinha de plástico, vagabunda, 4 ou 5 DVDs, tudo junto. Aí eu achei hoje, né, na loja que eu tava dando uma olhada. Falei, opa, agora deve estar mais barato, vou comprar. R$99.
Ah,
muito
daqui a
absurdo.
Pouco eles não vendem, eles colocam aquilo lá.
Eu achei
preço
que tava
40
pau.
R$59,90.
Mas é sacanagem, né, meu?
Não, é sacanagem colocar todos os DVDs empilhados, né, igual é Roma na primeira temporada.
Ou Will and Grace também fizeram isso, lembra?
Eles estão fazendo
segunda
isso com
temporada.
Friends, com tudo.
Não, aí tudo bem,
não,
lançaram...
Quer fazer, faz, mas vende mais barato, né?
Quando lançaram, tinha aquela caixa mais bonitinha, tiraram e tal. Mas o do Will and Grace, eu acho sacanagem. Tipo, seguir um padrão, depois muda. É que a gente tem toque, né? A gente gosta de seguir
vocês
um padrão.
Vocês têm toque, eu não tenho, porque eu nem compro mais box.
Eu acho que eu vou comprar logo...
Esse lado Monk da gente.
Eu acho que eu vou comprar logo Dexter, exatamente pra evitar essa coisa de mudança de caixinha.
Não, eu uso vocês.
Quer
eu
dizer,
assisto,
eu vou...
Não compro mais nada.
Eu acho que eu vou esperar ganhar a Dexter, né? Vou colocar na minha lista
tá
de
chegando
presentes.
Chegando teu aniversário.
Ai, como vocês são materialistas. Sim. Eu nem fiz minha lista de presente. Eu falei que só a presença de vocês...
É, mas a gente sabe que você quer ganhar.
Primeira temporada de Dead Seventh e segunda, obrigada.
Tá.
Nossa!
Ó, quem ouve frase. O podcast gosta muito da Kay, já
Dead
sabe.
Dead Seventh na segunda, porque, né? Whatever, it's cool. Vamos lá. Minha frase. Está o Nate lá no velório do pai, conversando com a Brenda e tal, e ela pergunta assim pra ele, como vai você? Aí ele fala, ah, meu pai morreu, minha mãe é uma vadia, meu irmão quer me matar e minha irmã fuma crack. Acho que eu venci.
É, porque esse eu venci é uma piada do começo do episódio, que ele conhece a Brenda e a Brenda fala, como é que é a sua família? Ele fala, ah, normal. Aí a Brenda começa a falar de como a família dela é complicada.
É, na verdade, assim, ele pergunta da família dela, ela fala que eles são psicólogos, psiquiatras, sei lá, e aí que eles fazem isso e aquilo, e ela é assado, e
como se estivessem competindo.
E aí ele, depois de ouvir tudo isso, né, ele vira e fala, ah, não, minha família é bem normal, né? Tipo, depois você falou da sua, a minha é super normal.
Aí no final do episódio ele desabafa.
No final ele muda, de opinião.
E fala, eu venci. Ou eu acho muito engraçado quando a Brenda fala alguma coisa pro Nate, ele fala, o que você é, psicóloga? Ela, não, credo, cruzes! Eu acho muito engraçado isso. Porque quando eu vi esse episódio, eu tava numa fase, odeio terapia. E aí eu falei, ah, é isso mesmo.
Eu vou, faço duas sessões,
sabe?
Eu me
irrito,
falo assim,
o
que você tá falando? Você não sabe nada do que você tá falando, eu vou embora.
Cala a boca, cuida da sua vida.
A minha vida virou inferno, e eu volto, ah, não quero mais fazer.
É, quando dá uma arrumadinha, você foge, né?
É, mas é engraçado porque a piada dos terapeutas em Six Feet é bem parecida com o que eles fazem com advogado em tudo quanto é lugar, né? Porque os Estados Unidos tem essa coisa de advogado, assim, de não gostar e tal, né?
Ou com mãe, eles... né? Nos outros seriados eles fazem várias piadinhas de mau gosto com falando mãe, de mãe.
Todo mundo tem problema com a mãe, né?
É, no Six Feet o problema é com o psicólogo, que no caso também é mãe, né?
A mãe da Brenda, exatamente.
Eu tenho a mesma dúvida que você, Caio. E esse negócio de visão com os mortos, o pai e tal... É verdade ou é piração da cabeça deles?
Eu acho.
O cara aparece mesmo, conversa com
eu
ele.
Eu acho que é meio subconsciente deles tentando falar.
Eu acho
que são eles mesmos.
E eles sempre falam coisas que tá meio na cara, entendeu? E sempre de confronto, entendeu? Sempre é falando, por exemplo, o cara que era... que morreu porque era gay e passou uns caras que odiavam
ele
gay.
Ele fica bastante na memória do David.
Ele ficava na memória do David martelando.
Na consciência,
não, mas,
né? Nem na memória.
Na consciência,
né?
Do David. Por que você vai se assumir? Você vai se lascar e não sei o que e tal.
É,
sabe?
Como se fosse a consciência.
Pra que você quer isso e tal? Então eu acho que é um reflexo do que eles...
É porque a gente mesmo cria personagem na nossa cabeça. Ou pelo menos eu sou louco o suficiente pra isso.
Mas eu não fico conversando com eles.
Eu fico conversando. Não, olha só, às vezes.
Mas eu acho que.
Vou até me expor.
Pra série. Pra série, a maneira de mostrar aquilo era mostrando.
É,
você
precisa ter um personagem.
Voltando e conversando com eles.
Mas eu pensei,
porque já pensou que
talvez ele aparecia mesmo.
E fossem vozes em off deles mesmos, conversando com eles mesmos? Ia ficar chato e eles iam perder um monte de piada. Agora, eu passo por situações assim. Às vezes eu tô com um problema que envolve outra pessoa. Aí eu tô lá. Isso acontece bastante no ônibus. Viajando de ônibus pra ir trabalhar e tal. E aí eu penso assim. Não, porque aí eu vou falar isso pra essa pessoa. Mas aí ela vai me responder desse jeito. Aí eu vou falar isso. Aí vai rebater assim e blá, blá, blá. E aí quando eu chego pra resolver a questão, sai tudo de outro jeito.
Ah, não, mas
tem isso de você criar uns diálogos na sua cabeça. Agora, o que eu acho é que cada um deles vê um Nathaniel diferente, um
mas
pai
então,
de um jeito.
Agora eu tenho com uma certeza. Dúvida, que eu não sei se eu tô falando besteira porque eu não lembro. Você que é um viciado, o Nathaniel já apareceu pra Ruth?
Já, no primeiro episódio ele aparece.
Ele aparece
falando
no primeiro episódio.
Que
nossa,
aceita aquela coisa. Porque ele, a Ruth no primeiro episódio, ela fica com aquela crise de ter traído ele. E aí ele aparece falando que já sabe.
Ela.
E aí ela fica em crise. E ele, agora ele já sabe de tudo, de errado que eu fiz, dadadá.
E ela também o vê quando ela toma a balinha de ecstasy lá.
Eu acho até que é o Nathaniel mais compreensivo que aparece no seriado são os dela. Porque a Ruth é chata pra caramba. Ela faz várias cagadas com os filhos.
Ela é louquinha.
É, desculpa, gente. E
não,
aí entra aquela questão também, né?
Pra gente tinha que fazer pipa, porque vocês sempre fazem comigo.
Ó, a culpa da gente ser assim é dos nossos pais, gente.
Isso, que bonito. Culpa as outras pessoas pelo
não é culpa deles, não é culpa deles. Eles tentaram fazer o melhor, mas às vezes falharam. Ó, o Nathaniel mais brincalhão é o da Claire. Toda vez que ele aparece, ele faz piadinha e tal. Acho super legal. E o David já vê um pai que cobra mais, talvez pelo fato dele ser gay e não querer assumir ou de ficar com medo da reação que o pai teria. E o do Nate já é um pai mais... da filosofia, digamos
não,
assim.
Não,
ele sempre tem umas conversas mais cabeça.
Ele fica
e ele zoa
o Nate,
né?
Né?
Como que ele chama o Nate? Buddy Boy? Alguma coisa
Buddy
assim,
boy.
Não
é? É.
Parece que ele tá tirando, né, com a cara dele.
É, lógico que tá.
Mas que legal, né? Ver a coisa da visão de uma pessoa super viciada no seriado. Você vai descobrindo tantas coisas. Igual quando o Caio falou assim que era um seriado que tinha uma presença feminina muito forte.
Mas tinha.
Eu assistia e falava assim... Que? Depois que ele falou, fiquei sempre a pensar, porque tem a Ruth, Tem a Claire, a Brenda. Cada uma num período da vida, né?
Sim.
Mas assim, nunca foi essa visão que eu tive, porque eu acho um conjunto bem grande, Six Feet. Eu não consigo
separar
eles. Eu gosto
de
todos,
eles, né?
Assim. Mesmo os especiais, quando aparece o... Ah, esqueci o nome do russo.
Ah, também não
Nikolai.
Sei, mas a gente
Nikolai.
Sabe quem é.
Isso, eu tava gosto do Nikolai. Pra manchar essa.
Agora, teve um... A gente tá falando do piloto, mas não tem como pular pra outros episódios da série. O que é a participação da Sandra Oh em Six Feet Under? Você lembra o episódio que uma atriz pornô morre eletrocutada na banheira? E que ela é tipo seguidora da atriz pornô. E tem uma hora que eles estão no maior drama discutindo numa salinha da funerária. Ela abre a cortina e fala algumas... Não lembro nem o que ela fala, mas é tão engraçado que você se mija de rir.
Ai, gente, ela é ótima.
Ela é ótima, ela é muito boa.
Né, outra,
outra personagem legal de Six Feet Under é aquela que entra no lugar do Federico. Amanda, eu acho que é Amanda.
Nossa,
o nome dela.
Nossa,
meu, ela é louca. Ela devia participar da família Adams.
É, tem um episódio que o Federico, ele vai fazer um trabalho na Croner.
E aí entra uma menina doidinha, que é muito boa, mas
sei,
é muito esquisita.
Lembrei.
Nossa, ela é maluca.
Nossa, ela é muito doidinha, né?
Ela vai falando assim, ela não tem trava na língua.
Não,
ela
ai,
vai falando,
de...
se enfia na vida particular de todos eles, né?
Uhum. E tem participações ótimas de outros filmes também. Aquela atriz que faz a Molly Granger do Titanic, ela aparece também mais pra frente. Aliás, ela é uma
a
das
Kathy
diretoras
Bates.
De episódios. E a garotinha, que é a atriz do Beleza Americana, porque o roteirista de Six Feet Under é o roteirista de
Beleza
Americana. Beleza
Americana, ganhador do Oscar.
Exato. E aí ela aparece mais pra frente.
99.
E aí ela faz a personagem lésbica, porque a gente não tinha visto lésbica até então em Six Feet Under.
Ah, tá.
E ela, é, a loirinha, ela é de Beleza Americana. Você não tinha reconhecido?
Olha o meu estado precário.
É
verdade.
É porque esse não é no piloto. Esse não é no piloto.
Essa menina de
ainda bem
lugar.
Que eu já sei.
Nossa,
que
eu não
vai
suporto
ter uma fase
ela.
Assim, né?
Eu não
já teria me contado o spoiler.
É porque
não,
eu
ainda bem que
eu
algumas coisas
com você de Beleza Americana. Eu acho um filme muito estranho.
Ah,
verdade.
Eu gosto. Já tá chegando no final
mais.
E a gente nem falou o ruim, mas é bom.
Mas é bom, vamos lá.
E aí, qual que é o seu? Okay.
Meu ruim, mas é bom foi difícil, foi como a Ana falou, eu não consigo encontrar. Eu fiquei Carol, porque. Meu, ela é irritante. Caralho, como ela me irrita. Mas ela tem umas tiradas muito,
muito
legais.
Boas.
E assim, às vezes eu fico com dó dela, porque ela tenta tanto, porque ela é tão carente, sabe?
E ela é muito passivona, essas coisas vão acontecendo. Ela vai
igual o cara lá do The Office. Aquela história do cara do The Office.
Ah,
gente,
é, o Duarte,
o
né?
Arthur.
É o Arthur? Eu não assisto The
é
Office.
É o Arthur? Não,
meu,
Arthur
ele é o mesmo. Tá,
me
mas é
Arthur.
O Dwight do.
É.
Não é o mesmo personagem? Pelo
não,
menos
não
fisicamente
é, não,
é igual,
não é.
Cara.
Só
tudo bem, vai. Fisicamente que é o ator. Mas o homem.
Fisicamente igual, não.
Ah, mas olha só. Agora presta atenção.
Peraí,
o Michael C. Hall. Ele faz Six Feet Under e ele faz Dexter. Fisicamente é igual?
É diferente.
Não é. O cara do The Office
não,
é igual.
Não é.
Ah, é
não
sim.
Não é, não é. Ele é outra coisa no escritório.
Ah, eu acho.
Bom.
Mas seu ruim,
minha
mas
opinião,
é bom, Caio.
Meu ruim, mas é bom... Acho que é a morte do Nathaniel. É ruim pela família, mas desenvolve todo o drama que dá mais sustentação pra série. Eu acho que que é esse aí, o meu é ruim, mas é bom.
É, então, eu procurei tanto que acabei colocando uma coisa que eu nem acho que é ruim, mas é ruim, assim, tem que ser, né? Para os meus objetivos
tem que ser ruim,
no podcast,
né?
Tem que ser.
Alguma coisa tem que ser ruim nessa série.
Os comerciais, eu gosto dos comerciais, assim, que passam.
Ó, deixando claro, é isso aí, que não são os comerciais que passavam quando a série tava na TV.
São os comerciais dos produtos funerários que eles usam na funerária.
É uma sacada boa,
mas assim, é super legal, nossa, eu acho, assim, de um humor
sarcástico
assim, e negro muito bom. Mas o problema é que se você for observar, eles quebram um pouco o ritmo da série.
E outra, não tem nem como dar continuidade àquilo.
É,
que mais o produto
exatamente.
Eles iam lançar.
Eles tinham que ficar inventando.
Vela de Sétimo Dia que não acaba.
Eu gosto muito, mas eu acho que no futuro ia ser complicado manter.
Pro piloto dá um impacto.
Então,
mas
acho,
nem os produtores gostaram tanto que cortaram.
Não, na verdade eles gostaram, mas é que eles, acho que eles perceberam que ia ser muito difícil continuar criando peças tão boas.
Não, mas eu li que eles não cortaram porque eles acharam meio pesado esse tipo de coisa, tipo, era sarcástico demais. Uma coisa que eu esqueci de falar que é muito legal, que começa a ter já no segundo episódio de Six Feet Under, são as ceninhas em que eles cantam e parece que eles estão na Broadway. Vocês lembram?
Ai, gente.
É muito engraçado.
É verdade, é verdade. Não, dessas cenas a melhor é a Claire em Flashdance, né? É muito legal aquilo.
E você já viu quando ela vai trabalhar no escritório?
Não,
nossa,
não
é mais pra
conta.
Frente. Essa é muito boa. Ela dá um show no escritório, você já viu? E tem também uma coisa parecidinha que é quando o pai do o Nathaniel morreu, o David tá lá tendo que segurar um velório sozinho, e aí vem alguém falar com ele, ele começa a conversar e de repente ele dá um berro assim.
Não,
que
esse
você
negócio
fala,
é super
meu, às
legal.
Vezes eu queria muito fazer
tudo
isso.
Tudo que eles queriam fazer, mas não fazem, né?
É,
eu acho
muito
legal
bom.
Mostrar essa coisa também.
E às vezes você se perde achando que realmente tá acontecendo e depois você saca, né? Pelo menos no começo. Essa coisa de você nunca ter assistido a série. Por exemplo, quando eu assisti o piloto, me manquei que a primeira vez que eu assisti o piloto, no final, quando o Nate tá na rua, assim, e ele vê o pai dele sentado do outro lado na
sim.
rua e entra no ônibus, eu fiquei assim, quando terminou, eu falei, gente, será que o cara não morreu? Sabe? Depois de ver a série...
Não,
toca,
mas é, tem umas coisas assim,
se
Six
era
Firanda,
algum gancho pra alguma brincadeira, se era, mas depois você, de
na
ver
abertura
a série,
mesmo, você... E o, no House começaram a fazer isso agora, porque todo mundo não, sempre morre alguma pessoa, raras vezes, mais de uma pessoa na abertura de Six Firanda. Mas algumas vezes eles fazem um joguinho que você pensa que vai morrer uma pessoa e na verdade morre outra. No House eles também estão fazendo isso. Você pensa que uma pessoa vai ficar doente e a outra que fica. Mas é legal isso. E acontece também com os personagens. Tipo, tem uma hora que o Nate é atropelado por um ônibus no episódio piloto. Você estava acordada nessa hora? Ele é atropelado por um ônibus, mas depois...
Eu assisti 3 vezes, né?
Depois era só o pensamento dele, porque vai ver naquela hora ele teve um pensamento suicida do tipo, pô, agora era a hora pra eu morrer e me livrar de tudo isso. E rola muitas vezes na série, tanto que tem horas que algumas pessoas morrem, porque faz parte do seriado, faz parte da vida, e aí você fala assim, ah, nem morreu, é só o pensamento da cabeça dele. Ou sim. vai e faz determinada coisa e fala, nem fez, é coisa da cabeça dele.
Tem algumas cenas específicas que eu fico olhando assim, eu falo,
será
eu penso,
é
será que é verdade ou será que ele vai mostrar que era só um pensamento?
Ah,
aí às
é
vezes
legal.
É verdade, às vezes não é.
E mais
é
pra
frente, né?
É gostoso.
Então.
Mas isso já aconteceu em Dexter também.
É,
essa
Dexter
coisa
tem.
Da atitude, assim, dele querer, por exemplo, dar um tapa na cara de alguém, ele pensa dando tapa e aí depois volta e ele tá sorrindo todo
será
assim
que é uma...
e tal.
Os caras se
não, não, eu
sorrindo.
Acho que, tipo, não, acho que não. Acho que é natural.
Porque tem umas brincadeiras
assim.
Legais, né? Que eles fazem de cross, assim. É, acabando o tempo, né, gente?
Tá acabando.
Só
a gente
vou fazer uma pergunta, que eu tô olhando pras suas anotações e eu tô super curiosa. O que é a morte deixa eles meio bancos?
Banzos. Você
banzos?
Não entende minha letra.
O que é banzos?
Banzo é aquela pessoa bobona, que eles perdem o tino.
Nossa, você jura?
Gente,
banzo.
É um jargão meu. Posso? Você acha que só seriado tem jargão? Eu também tenho.
Ai, nossa, assim,
é todo
sem
um
biologismo. Olha, não quero me justificar. Pode todo mundo mandar e-mail, me chamar de lesada por não lembrar de nada, mas eles ficam a semana inteira postando no blog e eu sou a moça que fica fora, né, programando.
É, ela é a banda afogadinha.
Eu não lembro mesmo. Eu programo as coisas.
Ah, só um complemento no que a gente estava falando. Nessas questões do deles pensarem uma coisa muito bizarra, a gente pensar assim, ah, meu, é tão bizarro que nem vai acontecer. Algumas vezes é tão bizarro e no final é verdade, que você fica,
exatamente.
Uou.
Como assim? Né?
Como assim? Porque no começo tem tanta ceninha assim que você fala, ah, tá bom,
ah,
vai.
É
mentirinha. E é, mas mais pra frente, tomem cuidado que o seriado vai pegar vocês, tá?
Para, Caio.
Antes de encerrar, beijo...
Eu não vou falar, porque tem um monte de spoiler, né?
Beijo, abraço, aperto de mão para Camila Brezan, para Maria Samara, que entrou lá no nosso Ning, ela é super legal, para o Leandro Coringa, para o Anilton e para a Kátia Yukari, que acabou de voltar do Canadá.
Yay! Isso aí, pessoal. Eu acho que devia ter um segundo se inspirando. É mais pra frente, vamos
precisa.
Fazer outro, porque acho que a gente falou
ah,
pouco.
Sim.
É,
na verdade,
deixa
o Caio deu uma ideia
também.
Legal.
É,
o Caio deu essa ideia legal de depois que a gente tiver visto todas as temporadas, a gente faz um e assim,
sem
conter
spoilers.
Entendeu? A gente vai poder falar tudo.
É, porque me deu vontade de falar um monte de coisa, mas eu tô quieta.
Não pode, porque
não
eu não vi.
Tá bom.
E a audiência pode não ter visto também.
Daqui um tempinho vai ter o podcast variado, você pode falar lá também.
É isso aí.
E hoje a gente encerra
vai
o podcast
se spoiler
diferente,
pra mim,
hein?
Já era.
Com a música. Olha, eu odeio essa música. Porque ela é muito linda, cara.
Ela é muito linda.
A música do final do Six Feet Under, Breathe Me.
Ok.
Yay.
Então é isso aí, pessoal. Mês que vem, especial Dawson's Creek.
Especialmente para você.
É, mas o próximo podcast é variados.
Oh,
até mais.
Beijo,
tchau.
Beijo,
tchau.
Tchau. Thank you.
help.